Fique agora com Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Presidente do Senado diz que polarização política atrapalhou, não impediu votações neste ano.
Os embates ideológicos ou partidários, ou infelizmente eleitorais, nos causam transtornos desnecessários para o parlamento.
Sancionada a lei que cria banco de dados de material genético de criminosos. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim.leg. Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados destacam parceria na aprovação de projetos importantes para o país neste ano, como o orçamento de 2026 e a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o trabalho conjunto com a Câmara dos Deputados neste ano ao citar o bom relacionamento com o presidente Hugo Mota. Ele declarou que o diálogo sempre constante e aberto entre os dois permitiu a aprovação de diversos projetos relevantes para o país, que já viraram lei, como a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 mensais. O presidente do Senado lembrou que a polarização entre os partidos atrapalhou, mas não impediu uma agenda para o país, como a votação do orçamento de 2026.
Os embates ideológicos ou partidários, ou infelizmente eleitorais, nos causam transtornos desnecessários para o parlamento, quando nós poderíamos estar avançando em pautas significativas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também considerou que o ano foi muito desafiador devido à polarização política, mas ao ressaltar o diálogo com Davi Alcolumbre, espera um ano novo ainda mais produtivo.
Penso que a relação ela foi muito benéfica e frutífera ao país. Os grandes temas enfrentados, tanto na Câmara como no Senado, foram temas que dialogaram diretamente com a sociedade brasileira, aprovações importantes.
Além da votação de projetos, deputados e senadores atuaram em CPIs mistas, com destaque para a comissão que investiga fraudes em benefícios pagos pelo INSS.
Sancionada a lei que estabelece regras claras sobre a identificação criminal por meio do perfil genético. Agora, presos em regime fechado deverão ter o DNA registrado em um banco de dados. Repórter Marina Dantas.
A nova lei torna obrigatória a coleta de DNA de pessoas condenadas à reclusão em regime fechado e em caso de recebimento de denúncia ou prisão em flagrante por crimes graves, como violência contra a pessoa, crimes sexuais, crimes contra crianças e adolescentes e participação em organização criminosa armada. O procedimento deve ser indolor, feito por agente público treinado, com laudo de perito oficial, e a amostra só pode ser usada para identificação genética, sendo proibido o uso do DNA para prever características físicas. O projeto que deu origem à lei é de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Mas a Comissão de Constituição e Justiça adotou o texto alternativo proposto pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Segundo ele, o uso do banco de perfil genético também permite a garantia de justiça a pessoas inocentes acusadas de crimes.
Trata-se, portanto, de uma tecnologia já consolidada com rigor científico, de extrema valia para auxiliar a polícia em suas investigações, para auxiliar a acusação de culpados e para a defesa de inocentes. A ampliação da rede integrada tornará cada vez maior a possibilidade de se observar uma coincidência ao se ingressar um perfil genético nos bancos, solucionando investigações criminais logo em seu início.
Outros países também adotam a metodologia de coleta de DNA para fins de identificação criminal, como os Estados Unidos e o Reino Unido.
A Comissão de Infraestrutura vai analisar no ano que vem o projeto que autoriza a construção de usinas hidrelétricas em duas terras indígenas no estado de Santa Catarina. Repórter César Mendes.
De autoria do ex-senador e atual governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, o projeto autoriza a construção de pequenas usinas hidrelétricas no Rio Irani, na região das terras indígenas Todo Xibangue 1 e 2, no estado catarinense. O texto assegura a responsabilidade ambiental do empreendimento, que gerará empregos na região, além de benefícios diretos para a população indígena, com prioridade na oferta de trabalho e participação nos lucros, como explicou o relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
Parte da lucratividade vai para os indígenas e, além disso, parece que são 250 empregos que vão ser gerados. A prioridade para trabalhar nessa central hidrelétrica vai ser dos indígenas.
A instalação da usina depende de estudos de impacto ambiental e de um estudo antropológico sobre as comunidades afetadas. O projeto seguiu para análise da Comissão de Infraestrutura.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.